abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos.
Amém.
Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 3.
E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados.
Amém. Mais uma vez.
E no ano 15 do império de Tibério César, sendo...
Não, só leu o versículo 3.
E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados.
Então, no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes, etc, 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 sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, quer dizer, estava tudo tranquilo. Herodes, né, César, estava tudo correndo bem. Os sumos sacerdotes, presta bem atenção para você ver aonde a gente quer chegar. Os sumos sacerdotes, exercendo as suas funções sacerdotais, né, tudo tranquilo. De repente, a palavra de Deus veio, para Herodes, para César. Bom, você tá, poderia dizer, ah, mas então, mas também para Herodes, para César, né? Mas não veio também para Anás e nem que eram sumos sacerdotes. E aí veio para uma pessoa simples, humilde, veio para uma pessoa que estava lá totalmente fora do contexto da vida. Por quê, hein, gente? Por que a palavra de Deus veio para João? A palavra de Deus, naqueles dias, então, ficou com quem? Não ficou com Anás, não ficou com Caifás. A palavra de Deus ficou com João. O que que João pregou? Para por quê? Por que que a palavra? Você não tem nenhuma ideia? Mais ou menos. Então fala. Dá um microfone lá pro Fabrício. Fabrício.
Como o senhor falou que estava tudo certo, estava tudo redondinho, e aqui ele só falou de pessoas assim do alto escalão, sumo sacerdote, o tetrarca. Eu creio que esse povo não estava precisando de Deus, não queria Deus. Mas João devia estar buscando. João era bem mais simples, humilde do que esse povo todo.
Amém. Elias, foi por isso? Qual foi a pergunta que eu fiz? Por que que a palavra não veio para o sacerdote, não veio para César, muito menos para Herodes? Por que que veio para uma pessoa totalmente fora do rumo, né? Tem ideia não, Toninho? Eu acredito que realmente vocês não terão. Da mesma forma, hoje, a palavra de Deus poderia vir para quem? A palavra de Deus poderia vir para quem? Pensa, dá uma pensadinha e vê por que. Daqui um pouquinho eu vou explicar por que não veio para eles. E hoje, por que a palavra de Deus não vem para o Papa? Não poderia vir? Não seria o mais correto? Não seria? O Luiz já está começando a querer entender aqui. Vai lá.
Bom, não sei se o pensamento meu está certo, mas aí o senhor...
Tá dando para ouvir o que o Luiz está falando?
Vou aumentar o volume, queridos irmãos.
Bem, levantou.
É o seguinte, veio um pensamento aqui, o senhor falando, por que não veio para eles e veio para João, né? Aí o senhor começou a perguntar agora dos dias atuais. Aí aqui fala assim, né? Voz do que clama no deserto, prepara um caminho, né? Caminho do Senhor. Talvez eles, né? Aquele povo, Anás, Caifás, Herodes, aquele povo já estava, entre aspas, para eles prontos, né? Não precisava preparar nada. Aos olhos deles, eles não tinham nada que preparar. E Deus queria que preparasse um povo, talvez ali do zero. Talvez como hoje está sendo feito, né? Tantas denominações com as suas doutrinas.
Mas por que que não vem para o Papa? O Papa não
porque já está pronto. O Papa não tem que ensinar nada para ninguém. Lá pois na Igreja Católica, ninguém quer saber de converter, né? Lá está pronto. O povo já está pronto.
Você acha que ela veio para o Malafaia?
Também não. Porque também não. A igreja deles já está pronta, já tem a doutrina deles. É muito difícil achar um povo que está querendo aprender. Não. Só está distanciando mais. Não acha um povo que quer aprender a justiça de Deus.
E você acha, você acha que veio para nós?
Eu acho. Sabe por quê? Porque aqui é ensinado a ser um cristão. Aqui não tem nada pronto. Aqui a pessoa, ela entra e ela tem que aprender do zero. Tudo que ela aprendeu antes daqui, ela tem que jogar fora e começar de novo.
Amém. Você falou muito, né? Graças a Deus, né? Mas quando você souber por quê, você vai se convencer realmente.
Então tá tudo errado.
Não, não é que tá tudo errado. Ficou assim, só faltou realmente
só
dizer
certo,
o
né?
porquê. Só faltou dizer o porquê. E vocês vão entender por quê. Porque o plano de Deus. Por que que ele veio pregando? É porque, o que que Jesus veio fazer no mundo? O que que Jesus veio fazer no mundo? Espera aí, só um responde, levanta a mão assim e responde. Porque se ficou todo mundo respondendo ao mesmo tempo, a gente não escuta, a gente não entende nada. O que que Jesus veio fazer no mundo? Quem quer responder, levanta a mão e responde. Ninguém quer responder. Yuri. O que que Jesus veio fazer, Felipe? O que que Jesus veio fazer? Hã? É. Então Jesus veio. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. O Patton fala muitas vezes isso, tá? Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que que Jesus veio fazer? Tirar o pecado do mundo. O Papa tem pecado? Tem? Não tem. Edir Macedo peca? Malafaia peca? Peca? Já viu, né? Pessoal da LBV peca? Bolsonaro peca? Não, não peca. Não peca. Você pode ter certeza que eles não pecam. Então, hã? Então, a palavra, ela não vai funcionar lá. Ele não veio para eles porque eles não têm pecado. Você falar que o Papa peca, você fica preso, né? Você falar que o Papa como? Pecar como? Né? Na verdade, Anás estava na dele, Caifás na dele. Lá, o sumo sacerdote, etc. Estava todo mundo, que jeito? Não. Todo mundo tem pecado. A palavra de Deus, ela não poderia vir ali, porque não tinha ninguém para receber, não tinha ninguém em pecado. Quem estava em pecado? João Batista, um coitado lá, que... Senhor, tem misericórdia de mim, né? Quem que admitiu que era pecador? Quem que admitiu que realmente precisava de arrependimento? O Papa vai se arrepender de quê, meu irmão? O Papa vai se arrepender de quê? Pessoas arrogantes, pessoas realmente assim prepotente de tal forma que não tem que se arrepender. Não tem que se arrepender. Amém? Não tem o que se arrepender. Consequentemente, não tem pecado. Amém? A palavra de Deus não poderia vir ali, nem ali, nem ali, porque lá não tinha ninguém para receber a palavra. Porque a palavra era arrependimento para remissão dos pecados. Sem arrependimento, não há remissão de pecado. Amém? O que eu quero dizer com isso? Vamos curvar nossas cabeças, só isso? Não? Mesmo? Então vamos. A gente precisa ouvir mais. Vamos, Lucas 24, 47. Lucas 24. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando pela igreja. Olha aí. Começando por Jerusalém. Começando por Jerusalém. Então Deus já tinha visto que o lugar onde mais se tinha pecado era em Jerusalém, que era o povo que se dizia povo de Deus, é que tinha que realmente fazer, e no entanto não fazia. Amém? Se você pode ter certeza que João Batista não pecava mais do que o sacerdote, não. João Batista não pecava mais do que o sacerdote, não. Jesus falou: olha, se vocês fossem cegos, porque eles alegavam que não eram cegos. Jesus falou: se vocês fossem cegos, era mais fácil para vocês. Mas como vocês se dizem, aí então é que está o maior pecado. Amém? Então, o maior pecado meu é não ter nada do que eu me arrepender. Esse é o maior pecado. O maior pecado que você tem é o fato de quê? De você não ter que se arrepender de nada. Amém? Vamos de novo. O maior pecado que você tem é o fato de você não ter, você não ter que se arrepender de nada. Nesses últimos dias, você tem tido assim necessidade de se arrepender de alguma coisa? Então você está igual o Anásio, coitado. Né? Você está igual o Anásio, coitado. Se nós não tivermos nenhum motivo então a gente leva uma vida, nós levamos uma vida de que forma? Igual aqueles sacerdotes, igual eu, está tudo certinho e tal, a gente está, né, tomando banho, fumando, etc. Não faz isso, não faz aquilo, não. Eles faziam, dava o dízimo do hortelã, do gominho, dava o dízimo, etc. Fazia as coisas direitinho, não prostituía, não roubava, não matava. Você vai ter que se arrepender de quê? De que você tem que se arrepender, Tony? No momento? Nada. Então, não tem pecado. Então, quer dizer que você é uma pessoa pronta, impecável, sem problema, não tem que se arrepender de nada. Né, Nath? Concorda? Deu para entender? Quer dizer, então, que a palavra não vai servir para nós. Então a palavra não vai servir para nós.
Está ruim o som.
A palavra não vai servir para nós. Por que que não vai servir para nós? Hã? E agora, hein? Como que Deus vai tirar os nossos pecados? Como que Deus pode arrumar, santificar a igreja, aperfeiçoar a igreja? Como que Deus pode fazer isso pela igreja, se ela não tiver nada se arrepender? Não é não, filha? Como que Deus vai tirar o seu pecado? Por quê? Porque sem o arrependimento não há remissão de pecado. Então você não tem que se arrepender de nada. Você não tem que se arrepender de nada. Você levanta, deita, passa o dia, tenta, tal. Não tem que se arrepender. Você, o que é arrependimento? O que é arrependimento? Aí pronto, né? O que é arrependimento? Você passa o dia, toma banho, cantando, tal, etc. E começa hoje, amanhã, e não tem que se arrepender de nada. É sinal que você não tem pecado. Mas aí, gente, como que Deus vai nos santificar? Como que Deus vai nos aperfeiçoar? Como que Deus vai finalizar a obra? Tem um sonho de uma pessoa que sonhou, muito interessante o sonho. Depois eu vou escrever o sonho, que ele é um pouco longo, e vou mostrar para vocês. Deus está mostrando claramente para nós, todos os dias aqui, toda reunião, Deus está chamando a nossa atenção, abrindo os nossos olhos para alguns detalhes. Como que Deus vai finalizar a obra? Aperfeiçoar a obra. Finalizar é quando você está arrumando e aí tem alguns problemas, tem alguns defeitos. Por exemplo, esse som hoje está horroroso. Né? Então, tem alguns problemas. Tem alguma coisa para arrumar. Nós não estamos transmitindo as reuniões. E tá, ficou por isso mesmo, né? Não está transmitindo. E o pessoal que está por lá querendo assistir as reuniões, ouvir as reuniões, não estão ouvindo, né? Mas esse problema desse também não tem pecado, né? Então, e nós não fazemos nenhum esforço maior no sentido de resolver esse problema. Então a obra precisa ser finalizada. Os detalhes na pintura, o detalhe nisso, naquilo, etc. Como que Deus vai finalizar a obra se a obra não tem problema, não tem defeito? Você não tem nada que se arrepender, né, filho? O Hércio que tem. tem nada, né? Tá bem? Então, não é verdade? Vocês estão entendendo? Amém? Mas então, Deus tem que abrir os nossos olhos, Deus tem que nos ajudar, Deus tem que, através mesmo da nossa oração, da gente pedir realmente que Deus abra os nossos olhos. Deus nos mostre onde nós estamos falhando. Arrependimento. Ninguém quis dizer para mim o que é. O que significa arrependimento? arrependimento. Eu até escrevi aqui para não esquecer. É um sentimento de tristeza, um sentimento de pesar, tristeza, pesar por um erro ou uma falta que você cometeu. Porque quando o salmista falou pequei, pequei, por que ele admitiu que pecou? Hã? Ele falou, meu Deus, pequei. Fiz aos seus olhos. O que é pecado? Pecado. Toda coisa, tudo que você faz, todo mal que você comete, que desagrada a Deus. Tudo que você faz que desagrada a Deus. Deus não vai dizer para você, ó, eu não gosto disso. Ó, isso aí me ofende. Ó, isso aí não é bom. Deus não vai ficar falando para você. Não vai. Se a palavra não abrir os seus olhos, se você não crê na pregação, a palavra não de nada lhe adiantou. Por quê? Não houve lugar para arrependimento. Arrepender de quê? Se eu estou fazendo tudo certinho, arrepender de quê? Amém? Então, como Deus pode finalizar a obra? Como Deus pode nos aperfeiçoar? Como Deus pode realmente fazer com que a igreja vista de branco, resplandecente, fino, se os detalhes estão faltando? Faltam os detalhes. Isso precisa, nós vamos fazer isso urgente. Porque os dias estão acabando, as horas estão chegando, e a igreja, o grosso, eu creio que... Não digo que saiu tudo. Mas aquele grossão mesmo assim, né? Mas, e aí? É como se você lavasse o chão e não secasse. E deixasse que o chão secasse ao vento, né? Vamos dizer assim. Aí fica as manchas, fica o defeito. Né? Você lavou, arrumou, tem que finalizar, tem que limpar. Se for o caso, passar uma cera. Amém? Nós caminhamos, de repente, a gente para. Para por quê, Lucilda? Por que que a Lucilda... Não é, Lucilda? Por que que a gente para, Lucilda? Hã? É, não tem mais do que se arrepender. Amém? Vocês concordam? Amém? Não tem mais o que se arrepender. Né, ué? Lá atrás, quando a gente fumava, quando a gente bebia, quando a gente fazia certas coisas assim bem grosseiras, aí, né? E aquilo, nossa, era uma tristeza muito grande. Eu lembro do Ramiro. O Ramiro foi uma luta pelo largar do cigarro, uma luta. Por fim ele resolveu fumar 3 cigarros por dia. Quem dera se os nossos problemas fossem, né? Mas tem coisa na nossa vida, porque o cigarro você está vendo todo dia ali, tá, e aí, mas tem coisa na nossa vida que, né? Que não sai, gente. Né? Ou então nós não entendemos que aquilo seja que aquilo seja o mal. Pequei, fiz o que era mal aos teus olhos. Amém? Arrependimento. Sentir realmente tristeza, pesar por uma falta, por um erro que você comete e não consegue. Primeiro você tem que admitir que comete, e depois você fala, mas não é possível, esse trem. Aí o pecado não sai. O pecado não é remido. O pecado não é remido. Por quê? Porque eu faço aquele negócio, eu faço aquilo, mas eu não me arrependi de ter feito aquilo. Ou seja, eu não tive ainda a compulsão. Eu não tive ainda aquela tristeza. Sabe aquele negócio, quando você chora, às vezes, amargamente? Judas. Só que já era tarde. Quando Judas deixou para se arrepender, depois que já era tarde. Tem um lugar nas Escrituras que fala que nós corremos o risco de chegar na nossa vida uma situação em que não haja mais lugar de arrependimento. Chega uma situação na nossa vida em que você não tem mais lugar de arrependimento. E se não há mais lugar de arrependimento, o pecado não vai ser tirado. E às vezes são coisas simples. Amém? Por isso é que Jesus chegou e disse o seguinte a respeito da... Chamou o pessoal de cego. Cego por quê? Porque era cego. Isso. Por que era cego? Porque ele não estava enxergando, não estava vendo. Porque tem coisas que realmente a gente não consegue ver. Por isso é que nós oramos e pedimos, Senhor, abro meus olhos, Senhor, né? Me mostra, revela onde é que eu estou falhando, onde é que eu estou pecando, e por que alguma coisa eu tenho feito, né? Porque a minha vida, enquanto a gente talvez deveria ser, nossa árvore produzisse mais fruto, nós já deveríamos ser mestre, nós já deveríamos estar fazendo tal, etc. Não estamos. Por quê? Porque alguma coisa está nos prendendo, alguma coisa está fazendo a gente não caminhar. Vocês concordam? E com certeza é algum pecado. O pecado que eu não tenho conhecimento, o pecado que me é oculto. Deus revela para mim o pecado que me é oculto. Porque tem coisa que eu posso. Agora, você concorda que tem coisa que a gente sabe? Você sabe que Deus não agrada? Não tem coisa que a gente sabe que Deus não agrada? Não tem coisa que a gente sabe que Deus não gosta, não quer, e a gente continua fazendo? Não tem? É claro que eu não vou dizer o que, que é na vida de A, B ou C. Eu posso dizer na minha vida. Na minha vida eu sei que tem coisa que eu tenho certeza que Deus não agrada, Deus não gosta, Deus reprova. E eu não quero fazer. Eu luto para não fazer. Mas eu faço. E aí? Aí vem uma palavra que diz: ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Melhor aquele que está lutando contra o pecado. Melhor então é aquele que sabe que está errado. Porque o perigo é você fazer como Anás e Caifás, que não via nada, não entendia nada. É como eu acredito que esteja lá o Papa. Mas João Batista estava lá, e João Batista falou: eu não sou digno de amarrar o sapato dele, porque eu estou cheio de pecado. Eu não sou digno de amarrar o sapato dele, eu não posso, sabe? É necessário que eu diminua e que ele cresça, porque só ele, realmente. Amém? Quando é? E um outro mal também grande demais, que normalmente às vezes acontece no nosso meio, é que em vez de uma pessoa ajudar a outra, porque quando é que o pecado então enraiza, fica e não sai? Quando você se justifica. Amém? Você mesmo se justifica. Então eu estou dando as passagens, os detalhes que vocês depois podem ver. Primeiro isso, depois aquilo. Primeiro eu mostrei. Por que Anás e Caifás? Porque não pecava. Né? É isso? Então a palavra não podia não achar lugar. Como que a palavra vai achar lugar ali se a pessoa não tem defeito, se ela não tem? Não pega. A palavra achou lugar onde a terra estava realmente carente. Não. A minha vida não pode continuar assim, em pecado. Deus precisa tirar o meu pecado. Os meus pecados. Né? Depois nós falamos, então, nós falamos isso, depois fomos falando, tá, e agora nós chegamos aonde? Agora nós chegamos aonde? É, a Ana guardou, muita gente já não guardou, já perdeu, tá? Vai lá. É, o pecado vai ficando cada vez mais resistente, cada vez mais resistente, quando, pode falar, o pecado vai ficando cada vez mais resistente, mais firme, mais seguro, quando você
me justifico.
Você se justifica. Você se justifica, ou seja, o que é se justificar?
É, dando desculpa.
Isso. Pode falar.
Achar que você tem razão, que você está certo.
Tá ligado?
Achar que a gente tem razão, né? Que está certo.
Isso. E aí, uma pessoa que acha que tem razão e que está certo, ela não gosta de ficar sozinha. Você concorda? Ela não gosta, ela não quer ficar sozinha. Ela quer que outro, etc., estejam também de acordo com ela. Amém? Fulano faz assim, Bertano faz assim, Biciclano faz assim. É sinal que eu posso fazer também. É fácil? Não é fácil. Por isso é que não é fácil lutar contra o pecado, porque tem muita coisa que trabalha em sentido contrário. Vocês concordam? Então, o pecado vai ficando cada vez mais resistente, mais forte, porque você encontra força através de outras pessoas que estão ali, outros irmãos que estão junto com você, que faz aquilo que você também gostaria de fazer. Faz aquilo que foi, mas foi um achado, foi uma bondade saber que fulano faz aquilo, que aí eu vou fazer também. Deu para entender? Não. Claro. Amém? Por isso é que o joio no meio do trigo. O ideal seria que o trigo não olhasse para o joio. O ideal fosse que o trigo realmente tivesse consciência de que ele é trigo. Deixa o joio ficar bonito. Deixa o joio passar na frente. Você sabia que o joio cresce mais rápido que o trigo? Você sabia que o joio fica mais bonito que o trigo? Amém? Vi o ímpio prosperar como cedro frondoso. Vi a coisa acontecer. É um grande problema. É um grande mal para você, porque você vê o joio crescer e passar na sua frente. Você vê as coisas acontecerem e não ter nenhuma repreensão. Você vê a coisa acontecer e não ter nenhum castigo. Mas Deus não vai castigar agora. Deus não vai repreender o ímpio. Ele não vai repreender o joio. Ele vai repreender quem? O trigo. Ele vai repreender o trigo. Ele vai corrigir o trigo. É aquele que está pecando. É aquele que está sentindo. O outro não. Deus não corrige o que não é. Ele corrige o que é. Ele corrige aquele que está triste porque fez e desagradou a Deus. Ele corrige aquele que está triste porque fez o que era desagradável a Deus, né, filho? Fez aquilo que ele não queria. Mas o outro, o joio está, nossa, cada dia mais bonito. O joio está cada dia mais bonito. Parece que ele não tem problema, ou tem. Não, o joio, ele não tem problema. O joio está pecando? Não, tá. Mas aquele que, o trigo é aquele que, a palavra de Deus vem para o joio ou para o trigo? A palavra vai chamar a atenção do joio ou do trigo? Vai corrigir. Mas você não fica normalmente, a gente não fica assim, meu Deus, em vez de corrigir, quem corrigir é quem está precisando de correção lá, ó. Olha que, né? E lá não corrige, corrige a gente. O outro faz, fica por isso mesmo, e eu não posso fazer. Sabe por que eu não posso fazer? Porque se eu fizer, não, eu vou ficar triste. É? O outro faz e não fica triste. O outro faz e não tem problema, não tem arrependimento. O outro faz e não peca. Eu faço e peco. Eu não posso fazer. Eu faço e peco. O outro faz e não peca. Ele faz a mesma coisa que eu faço. Eu peco e ele não peca. A Luiz que entendeu agora. Tá bem? Tá, pega o microfone aí. Tão fácil, né, Luiz? Não é não?
Tão fácil.
Aí tá bom.
A pessoa faz e não peca, né? E nós fazemos e pecamos. É por isso que a gente... Nossa, tá ruim mesmo o som. É por isso que... Nossa.
É, mas vai falando aí.
É por isso que a gente sofre, irmão. Porque tudo que a gente faz de errado, a gente peca.
É
assim, é como se estivesse andando num campo minado. Toda hora pisa numa bomba e você erra. E aí você olha pro lado, passa por cima de tudo e não peca. Pelo contrário, dá até tchau pra você. Você fica, meu Deus.
Eu não sente nenhuma tristeza. Ele não tem nenhum pesar. Ele não tem nenhum pesar, não tem nenhuma tristeza. Eu pergunto, ele pecou? Não. Por isso que Jesus falou, se você fosse cego, você não teria pecado. Quem peca é quem vê. Quem peca é quem pecou. Quem viu, pequei. Não pecou não, ainda tem gente por perto que ainda vai dizer pra você, não pecou não. Mas, né? Você não pecou não porque você não viu. Não pecou não porque você não está sentindo a tristeza. Não pecou não porque você faz e não sente nada. Eu faço e sinto, eu faço e peco. Eu não posso. Porque quando eu faço, eu peco. E aí vem aquela tristeza, vem aquela luta, vem aquele negócio, né? E você, na hora você fala assim, mais nunca. Oh, meu Deus, não é possível que eu ainda... Bom, será que vai ser mesmo a última vez? Será que vai ser a última vez? Tomara que seja. Mas... Amém? Então, para Deus finalizar a obra, para Deus realmente passar o pente fino, e para poder tirar aquela poeira, tirar aquilo que às vezes nós não estamos conseguindo ver, mas Deus está vendo. Amém? Isso, aquilo. E a igreja, o povo de Deus, ela vai se vestir de, né, de branco, de linho fino, resplandecente, etc. É preciso que Deus realmente nos purifique de todo pecado. Todo pecado. Né? Nos purifique de todo pecado. Então, graças a Deus, dê graças a Deus, se os seus olhos forem abertos, se os seus olhos forem bons, se você estiver vendo, graças a Deus, se você estiver vendo, né? E quer mudar, e quer tomar uma outra direção, porque o arrependimento vai fazer com que você mude de direção, de atitude, de comportamento. Muitas coisas na nossa vida ainda às vezes precisam. Amém? Como se você lavasse uma roupa. Você lava, lava, lava a roupa. A roupa está aos nossos olhos limpinha, né? Quando você vem, põe no arame, secou, passou, você fala, mas ali ainda tem alguma coisa que aos olhos de Deus, que aos olhos de Deus seja mal, né? Amém. Deus falou conosco. Então ele fala, né? Pregar em seu nome, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, começando pela igreja, começando por Jerusalém, começando pela casa de Deus. Então, eu sempre digo, o evangelho não é para o mundo, não é para o joio. O evangelho é para a igreja, é para o trigo. O evangelho é para nos aperfeiçoar, nos santificar. O evangelho é realmente, não é? E para que isso aconteça, para que isso ocorra, é melhor, muito melhor. Você fala, meu Deus, se eu tiver que perder, se eu tiver que ceder, se eu tiver que andar a segunda milha, se eu tiver que sofrer a injustiça, se eu tiver que sofrer o dano, se eu tiver que, se for o caso, perder a minha vida, que eu perca. Perder a vida, quem perder a vida, porque perder a vida não é deixar de fazer aquilo que a carne gosta. Perder a vida não é deixar de fazer aquilo que a terra está te oferecendo. Pronto. Se nós tivermos que perder o que nós realmente não queremos mais, eu acho que a gente não admite mais perder a nossa salvação, né? Nós não admitimos mais assim, perder o reino de Deus, perder a oportunidade de estar com Deus, da remissão dos pecados, da ressurreição da carne, da vida eterna. Amém? E aí é a luta contra o pecado. É a luta contra o pecado que vai sempre existir na vida da gente. Enquanto nós estivermos nesse corpo, nós vamos estar sempre lutando contra o pecado. Amém? Lutando contra o pecado. Porque de repente alguma coisa eu vou fazer que vai me deixar triste. Você faz, acontece isso com você? Amém. Acontece isso com você? E às vezes é uma coisa simples, né? Às vezes é uma coisa à toa. Amém? Amém. Deus falou conosco. Falou? E eu deixar bem claro uma coisa: cuidado, muito cuidado, porque o problema maior às vezes está em nosso meio mesmo. É aquele que se justifica e atrapalha o outro que está querendo se arrepender. Amém? Pode ter um versículo que fala assim: corrieis bem, corrieis bem. Quem vos corrieis bem? O resto do versículo, como é que é? Quem vos induziu, né? Quem vos induziu? Você estava indo muito bem. Então, tudo é possível. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Deus é poderoso para tirar qualquer que seja o pecado da gente. O certo é que não compensa, né? Por causa de um prato de comida, por causa de um... nada. Imagina, se um prato de comida pode... imagina as outras coisas. Se um prato de comida foi suficiente, amém? Amém. Considerações? Um minuto de consideração? Dois, três. Quem quer pegar? Falar. Eu gosto muito quando a igreja fala, porque quando a igreja fala, é sinal que ela recebeu, que ela entendeu, concorda, né? Eu gosto que a igreja fale. Quem quer falar? Um de cada vez. Amigos? Amigos? Adeus? Não? Lazendo o carro, vocês falam, né? Lazendo o carro. Lazendo o carro, vocês falam. Alguém gostaria de falar alguma coisa, Toninho? Olha lá, o Toninho, vocês sabem. Eu não sei se esse microfone está bom. Renato, tem um aí?
Amém, irmão. Assim, né? Reunião muito boa, interessante demais mesmo, assim, achei. Essa, no tempo de Anás, né, Caifás, sei o que, ali ninguém tinha pecado, né, ninguém arrependia de nada, não tinha. Por isso que a palavra não foi para eles.
Não foi.
Né, a palavra foi para João, porque João estava lá no deserto preocupado, né, ah. Que, né, arrependido, né, muito, e ele tinha pecado.
Triste, né, chateado, amolado. Isso, né.
Hoje deveria ir, né, assim, lá para o Papa, lá para o Edir Macedo, mas não vai, porque
não.
Ninguém tem pecado também não ali, não, né?
Que tem, para que os bichão do chapéu grande que lá.
O chapelão.
É.
Aquilo é uma
soberba tão grande, né? Uma arrogância em pessoa, que Deus me perdoe, está julgando, mas, né? É julgar mesmo. Mas aquilo ali. Tem pecado. Agora os discípulos não são, os discípulos por acaso não são como o mestre? Por isso vocês estão lascados aqui. Por isso que vocês estão com essa dificuldade danada. Por quê? Porque o mestre de vocês vive em dificuldade. Mas lá, os discípulos não são iguais o mestre? E todo discípulo perfeito, realmente, quanto mais perfeito o discípulo, mais parecido com o mestre, ele vai ser. Amém? E o mestre, ele quase todo dia chora, amém? Põe a boca no mundo. Por quê? Arrependido. Triste. Chateado. Amolado. Amém? É verdade? Quem estava falando? Toninho. Desculpa, Toninho. Ô, Toninho. A minha sempre cobra esse dia. Ela fica. Tá, choque. Realmente, eu não deixo, né? Não. Mas você perdoa. Amém? Porque também você deve ser igual o mestre, né, Lama?
Parecido.
Vamos lá.
Mas assim, né, achei interessante também com relação a gente, né, quando a gente. Fazia, prostituía lá, bebia, fazia, né, o que a gente fazia. Hoje parece que a gente também não tem pecado, não, porque a gente não faz mais essas coisas. Então aí a gente, essas coisinhas, né, que é o que, igual você estava falando, a noiva ela vai estar vestida de branco, né? Então os detalhes, né, o que falta é os detalhes. Essas coisas grandes realmente ficaram para trás, mas os detalhes a gente acha que não é pecado.
É.
E vai ficando com isso na vida da gente.
É.
Né? Esse trem vai enraizando na vida da gente e vai ficando. E realmente a gente tem que, precisa, né, arrepender todos os dias, toda hora. Né? Amém. É muito,
né?
Boa reunião.
Amém, gente? Amém. A Nayane.
Amém. Achei muito interessante da parte de também justificar, né? A gente tem muita mania mesmo de se justificar, né? E é um erro enorme que a gente tem, né? Porque se a gente não arrepender, não há remissão do pecado, né? E a gente não é pecadora, que a gente fica se justificando, né? Não peca. Amém.
Amém?
Amém.
Marcela. Quem mais gostaria? Amém. Dimitri, quer falar alguma coisa?
Amém. É realmente muito interessante, né? Acho que vem complementando o que Deus estava falando nesses dias, né? Domingo à noite, lembrando também que o Senhor falou justamente isso. Às vezes a gente não rouba, né? Não mata, não faz aquele pecado que a gente chama mais alto, né? Mas é, diante de Deus, as coisas que a gente não imagina é injustiça, né? Então, às vezes, o tempo que eu não sei aproveitar com sabedoria, né, já é um pecado. É como o senhor falou, aí quem não entende, quem não enxerga isso, não sente pesar nisso, não, né? Mas às vezes a gente que Deus corrige, o fato de você já não fazer uma oração no dia, isso já pesa, né? E a gente já fica ali até arrependido de não ter sabido administrar o dia. Então é muita coisa, como o senhor falou, os detalhes da noiva, né? Às vezes é pequeno, mas pode com certeza tirar a gente, né, de fazer parte do reino de Deus, né? De alcançar o que Deus quer para nós. Porque com certeza Deus não chamou a gente só para deixar de fumar, deixar de beber, né? O que Deus quer para a igreja, até Deus tem falado muito, eu acredito, esses dias. O que Deus quer para a igreja é algo muito maior, né? Não é simplesmente dizer que hoje reúne num lugar, né, que tem uma religião. Não, é um povo que salva, né, como Jesus fez, você falou. É. O discípulo é como o mestre.
É um povo que seja todo seu, né, todo seu. Povo que não reparte nada com o inimigo. É um povo todo dele, né? Amém. Amém, né, Deus? Vamos curvar nossas cabeças. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus nos ajude. Deus continue realmente sendo misericordioso. Que Ele continue com essa sua intenção de finalizar a obra que Ele começou diretamente nas nossas vidas. Que Ele não desista de fazer isso. Vocês concordam? Que Ele não desista de fazer isso. Que Ele continue realmente tirando os nossos pecados, nos aperfeiçoando, nos ensinando, para que nós possamos, de alguma forma, encontrar força para renunciar tudo aquilo na nossa vida que não agrada a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. às vezes você pode até pensar que o seu pecado é mais difícil do que o pecado do seu irmão. Mas na verdade, nada é impossível. Nada que o Senhor não possa fazer. Nada. Tudo Ele pode. Na verdade, Senhor, eu creio. Não existe pecado que o Senhor não tenha na nossa vida como perdoar. Não tem pecado na nossa vida que o Senhor não possa tirar, a não ser que nós declaradamente estejamos blasfemando contra o Senhor, contra o Espírito do Senhor. E se o Senhor está insistindo em abrir os nossos olhos, em nos mostrar, é porque é da tua vontade. Concluir o trabalho que um dia o Senhor começou na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Que a carreira que um dia nós começamos seja a mesma carreira que hoje nós corremos. Seja a mesma carreira. Que nós não tenhamos desviado para lado nenhum. Que nós não tenhamos, Deus, tomado outra direção. Que a vontade do Senhor se realize neste lugar. Em nome de Jesus. Em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Tem misericórdia. Tem misericórdia.
Endireitai vossos caminhos. Enquanto é tempo, me buscar. E fico em vosso ansiar uma grande obra minha. Não feita por mãos humanas, mas por elas guiadas. Parte desta construção. Se amas, confias em mim. Se me amas, não resistas a mim. Porque farei de ti grandes homens. Endireitai vossos caminhos. Enquanto o tempo me busca e sede fui vosso fiel. Uma grande obra minha não vem da porra do mar, mas com pedras vivas sois parte dela construção. Se me amas, confias em mim. Se me amas, não resistas a mim. Porque farei de ti grande glória. A minha glória em ti me venerará como ninguém jamais viu. Tu serás glória minha, morada minha, tu será, e para o teu mandar tu irá, e o que eu fará tu dirás. Obra minha, obra santa, tu serás, a minha luz em ti brilhará como ninguém jamais viu. Tu serás morada minha, morada minha. Tu serás, e para onde eu mandar, tu irás, e o que eu falar, tu dirás. Ora minha, obra santa, tu serás minha obra santa, tu serás.
Amém, Senhor. Tem misericórdia, misericórdia de nós. Ensina o caminho que nós devemos andar. Não retire de nós, ó Deus, teu Espírito Santo. Amém? Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.